Muito bem, ouvintes, e hoje nós temos conosco aqui a participação da médica dermatologista, a Paula Klein, ela que atende aqui em Espumoso na Clínica Neon, e a gente vai falar um assunto bem interessante com a doutora, né, que é uma queixa da maioria das pessoas, né, sobre a respeito, na verdade, da queda de cabelo e também do enfraquecimento das unhas. Logo depois aí de ter contraído a COVID-19. Doutora, inicialmente, muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. E desde já te pergunto, né? Tem alguma significância a respeito desse assunto, queda de cabelo, unha fraca, logo depois de ter passado pelo COVID, pós-COVID? Bom dia.
Bom dia, Luzia. Tudo bem, ouvintes? Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, sobre o COVID, sim, tem várias, na verdade, condições dermatológicas descritas que estão envolvidas com o COVID, mas a principal delas é a queda de cabelo. Esse fenômeno é conhecido como eflúvio telógeno, que é uma situação passageira. Mas vamos concordar que é desesperadora, né? Quem passou por isso sabe que a queda de cabelo é muito intensa, a impressão que dá é que não vai parar de cair cabelo, mas o que tem que ficar muito claro é que sim, vai passar. Essa queda dura de 2 a 3 meses, e em até 1 ano o cabelo recupera o volume que ele tinha antes de ter essa queda acentuada. As unhas também podem ficar um pouco mais fracas, não é uma queixa tão comum. Mas, claro, qualquer estado de doença do nosso corpo acaba refletindo em outros órgãos, né? Então, a unha é uma matéria morta, é uma base de queratina, mas sim, algumas condições podem enfraquecer as unhas, e o Covid é uma delas.
Perfeito. Doutora Paula, a respeito da queda de cabelo, o que que pode estar sendo feito? Qual a ajuda, né, que as pessoas podem procurar e também algumas orientações, porque muitas pessoas às vezes, né, fazem, por exemplo, vamos falar das mulheres, né, do público feminino, acaba pintando, optando aí por mechas, enfim, alisamento. Então, qual a orientação que se tem nesse sentido?
Sobre a queda de cabelo, a primeira coisa que tem que ter em mente é que sim, ela vai passar, apesar de parecer que não vai melhorar, ela vai passar, inclusive sozinha. Mas alguns produtos que a gente tem na dermatologia, tanto de tomar quanto de passar, podem acelerar um pouco esse processo e encurtar o tempo da queda. Na dúvida, é sempre interessante procurar o dermatologista, porque às vezes a pessoa percebe essa queda mais acentuada no COVID, mas já tem uma doença de base que não sabia e acaba aparecendo. Então, o dermatologista é o médico indicado para ajudar nessas questões. Mas, repetindo, em primeiro lugar, tem que ficar tranquilo e acreditar que vai melhorar.
Perfeito. Doutora, quanto tempo mais ou menos, né, você que atende aí no consultório, essas quedas de cabelo vão?
Elas começam em geral 3 meses depois do COVID e elas persistem por 2 a 3 meses. Quem chega no consultório já muitas vezes já está quase na fase final, porque é quando, passou o primeiro mês, caiu muito, mas acho que vai melhorar logo. No segundo mês, que ainda está caindo, o pessoal começa a se preocupar um pouco mais e marca a consulta. Então, quando vai consultar, já está quase no finzinho, mas ele vai melhorar realmente. E aí, em 6 a 12 meses, recupera o volume que tinha antes de iniciar essa queda mais acentuada.
Perfeito. Então é importante, né, a gente passar essa orientação aí para o nosso ouvinte, né, que não entre em pânico, que essa queda de cabelo é normal e que vai passar sim, né, doutora?
Exatamente. Tem estudos que mostram que 25% das pessoas têm queda de cabelo pós-COVID. Mas na prática diária, esse número é muito maior, assim. Claro que quem nos procura é quem teve a queda de cabelo, né? Mas chega até 70% dos casos de COVID tem essa queda de cabelo. Então é um super comum, super comum.
Perfeito. Doutora, outra questão importante para a gente abordar aqui na nossa entrevista é a gente falar sobre acne, né? E tem também o pessoal
Sim.
que exagera no chocolate, não só na Páscoa, né? Mas exagerou no chocolate, né? A acne apareceu. Por que que isso acontece e como tratar, doutora?
Na verdade, a questão do chocolate é um mito. O que acontece? Claro, algumas pessoas realmente têm acne desencadeada pelo consumo de chocolate, mas isso não é uma regra. A acne pode piorar muito quando tem um consumo elevado de alimentos com alto índice glicêmico. Isso quer dizer o quê? Aqueles carboidratos de absorção rápida pelo corpo. Outra coisa que está muito relacionada com o aumento de acne é o leite. Não é aquele copo de leite no café da manhã que vai te trazer problemas, mas é o consumo exagerado. Se a pessoa acaba comendo muito chocolate, principalmente chocolate ao leite, que é uma concentração maior, aí sim o responsável seria até mesmo o leite, não o chocolate em si. Mas é muito comum também pessoas que vão à academia, que começam a usar aqueles suplementos, o whey protein, por exemplo, que é um suplemento à base de proteína do leite. Tem uma concentração muito alta e acaba desencadeando acne também.
Perfeito. Doutora, muitas pessoas sofrem, né, com a questão da acne, né? Isso acaba incomodando. Muitas vezes as pessoas, né, acabam desencadeando outros problemas, uma inflamação mais acentuada, mais aguda, né, em função de estar ali beliscando. Enfim, tem pessoas, né, isso varia muito de pessoa para pessoa, que tem sérios problemas de acne. Não é uma acne lá de vez em quando, né?
Com certeza, existem vários graus de acne, né? Desde a mais leve, que é só aquele cravinho mesmo, até os graus mais importantes, que são as acnes inflamatórias, que chega a formar nódulo, cisto, que é aquela acne dolorida, inclusive. Para todos os tipos de acne, existem tratamento. Ninguém precisa ficar com o rosto marcado e cheio de espinha, certo? Existe tratamento. Tem tratamentos paliativos, que em geral a maior parte das pessoas responde muito bem, porque a acne vai passar em algum momento, e tem alguns remédios mais definitivos também, que é o caso, por exemplo, da isotretinoína, um remédio de tomar também conhecido como Roacutan, que tem chance de cura de acne. Então, dependendo do grau, o médico dermatologista vai saber indicar o melhor tratamento. O que é importante frisar aqui é que as pessoas não vão na onda desse pessoal da internet, dos blogueiros, dos influencers, porque eles não são médicos, eles estão dando dicas de produtos que funcionam para a pele deles, ou pior ainda, que eles foram pagos para falar bem por isso. Então a pessoa às vezes acaba gastando um dinheirão em um tratamento que não é eficaz, que não funciona, quando uma consulta com o dermatologista resolveria esse problema.
Perfeito. E doutora, o que que ocasiona a acne, né? Às vezes é coisa da idade, às vezes é hormônios, alimentação, mas ouvindo agora um especialista, né, um dermatologista, o que ocasiona a acne?
A maior parte dos casos, de fato, é causado por causa hormonal, realmente. Então, na puberdade, ali na adolescência, que está trocando a fase dos hormônios, acaba gerando esse desequilíbrio, digamos assim, e desencadeia a acne. E também na idade adulta, principalmente em mulheres, quando tem alguma desordem hormonal, também acontece. A principal causa, na verdade, é hormonal.
Perfeito. Doutora, a gente, né, agradece a tua participação e se fica alguma dica aí para o nosso ouvinte referente a esses assuntos que a gente abordou aqui, por favor.
Eu que agradeço mais uma vez, Luzia. Então, uma dica: procure um médico certificado, qualificado para te ajudar com esses problemas. E em relação à acne, por exemplo, se tu tens algum alimento que tu percebe que piora realmente o teu caso, não coma mais ou evite, deixa mais para o final de semana. As pessoas também têm que entender que cada corpo é um, cada pessoa tem um jeito diferente de responder. Em regra geral, tudo isso que eu falei é válido, mas cada um se conhece e deve buscar ajuda quando precisar.
Essa então é a dermatologista, a doutora Paula Klein, participando com a gente aqui na programação de jornalismo. Com as informações, Luzia Camargo.